Rádio Fiscar Notícias.
Ministro Luiz Roberto Barroso é mantido como relator da candidatura de Lula.
E Tribunal Superior Eleitoral veta a participação do ex-presidente em debate de hoje na TV.
Dia D da vacinação contra pólio e sarampo acontece amanhã.
Pesquisa na UFSCar oferece tratamento para dores no ombro.
Superior Tribunal de Justiça autoriza importação do canabidiol para tratamento médico.
Parede de 3.800 anos é descoberta no Peru.
Rádio Fiscar entrevista a cantora Alceu Valença.
Isso e mais agora aqui no Rádio Fiscar Notícias.
Começa agora Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 13 minutos desta sexta-feira, dia 17 de agosto.
A ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu que o relator do pedido de registro da candidatura de Lula vai ser mesmo o ministro Luiz Roberto Barroso.
Essa decisão de Rosa Weber foi necessária depois do próprio ministro Barroso pedir que fosse avaliado se o registro para concorrer nas eleições de outubro e as impugnações deveriam ter o mesmo relator. Os advogados do PT também pediram que o caso fosse esclarecido.
Na terça-feira, poucas horas depois do PT entrar com o pedido de registro da candidatura de Lula, o Ministério Público Eleitoral protocolou uma impugnação, argumentando que o ex-presidente não é elegível, de acordo com os critérios da lei da ficha limpa.
Como a gente noticiou ontem aqui no Rádio Fiscar Notícias, outras duas impugnações movidas pelos candidatos a deputado federal Alexandre Frota e Kim Kataguiri também foram protocoladas, mas antes de o pedido do registro do Lula ter sido incluído no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, tais questionamentos acabaram sendo distribuídos a outro relator, o ministro Admar Gonzaga.
Em tese, o ex-presidente estaria enquadrado no artigo da Lei da Ficha Limpa, que impede a candidatura de condenados por órgãos colegiados. Mas o pedido de registro e a possível inelegibilidade precisam ser analisados pelo Tribunal Superior Eleitoral. O pedido funciona como um primeiro passo para que a justiça analise o caso.
Ao decidir a questão, Rosa Weber entendeu que os pedidos de impugnação que são feitos fora do processo do pedido de registro não definem o relator do caso. Com esse entendimento, as impugnações ficam sob a relatoria de Admar Gonzaga.
E também ontem o ministro do TSE, Sérgio Banhos, negou o pedido do PT para autorizar a participação de Lula no debate que acontece hoje na Rede TV com candidatos à presidência da República.
Nessa decisão, o ministro entendeu que a prisão de Lula está ligada com questões criminais, que não podem ser analisadas pela Justiça Eleitoral. Como vocês sabem, Lula está preso desde o dia 7 de abril em Curitiba, em função da sua condenação a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guarujá. Para o PT, como candidato registrado no TSE, Lula teria direito de participar do debate.
10 horas 16 minutos, agora a gente muda de assunto para falar de vacinação no Rádio Fiscar Notícias. Postos de saúde em todo o país abrem as portas amanhã para o chamado Dia D de mobilização nacional contra o sarampo e a poliomielite. Todas as crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos devem receber as doses, independentemente de sua situação vacinal. A campanha segue até o dia 31 de agosto.
É isso mesmo. A meta do governo federal é imunizar mais de 11 milhões de crianças e atingir o índice de 95% de cobertura vacinal nessa faixa etária, conforme é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS.
Mas até a última terça-feira, 84% das crianças que integram o público-alvo ainda não haviam recebido as doses. E atenção, esse ano a vacinação vai ser feita de forma indiscriminada. Isso quer dizer que mesmo as crianças que já estão com o esquema vacinal completo devem ser levadas aos postos de saúde para receber mais um reforço da dose.
No caso da poliomielite, aquelas crianças que não tomaram nenhuma dose ao longo da vida vão receber uma vacina injetável. Já aquelas crianças que tomaram uma ou mais doses devem receber por via oral. No caso do sarampo, todas as crianças com idade entre um ano e aquelas menores de 5 anos vão receber uma dose da tríplice viral, que desde que não tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias.
Hoje o país enfrenta 2 surtos de sarampo, um em Roraima e outro no Amazonas. Até a última terça-feira foram confirmados 910 casos no Amazonas, onde 5.630 permanecem em investigação. Já em Roraima, são 296 casos confirmados e outros 101 em investigação.
Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, existem casos isolados e relacionados à importação em outros estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Pará.
Até o momento, foram confirmadas no Brasil 6 mortes por sarampo, sendo 4 em Roraima e outras 2 no Amazonas.
Bom, vamos continuar falando sobre vacinação, aproveitando esse gancho da campanha nacional contra, né, o sarampo e a poliomielite, pois a UFSCar lançou um jogo virtual chamado Vacinax, que é um game criado para incentivar a vacinação e reforçar a sua importância.
É isso mesmo. No Vacinax, o papel do jogador é controlar um linfócito T, que é a célula que age na defesa do nosso organismo. Ela anda pelo corpo humano, identificando e destruindo células infectadas. Inicialmente, por não ter anticorpos específicos, o linfócito não é capaz de identificar todas as células comprometidas.
Mas conforme o jogo vai progredindo, o corpo em que o jogador se encontra é vacinado. Então ele pode escolher quais aspectos deseja melhorar nas suas células de defesa. Dentre as melhorias possíveis estão o tempo de vida do linfócito, a capacidade de identificar mais células infectadas e também a quantidade de células que o linfócito consegue destruir.
A vitória é alcançada quando o jogador consegue identificar e destruir todas as células infectadas no organismo. O jogo conta com várias informações valiosas sobre vacinação e sua importância, que vão sendo mostradas para o jogador enquanto ele progride.
Esse game foi produzido pelo grupo de desenvolvimento de jogos educacionais Ludo Educativo. Esse grupo é um projeto de extensão do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF, que é sediado aqui na UFSCar. Na criação de jogos, o centro atua em parceria com a equipe da Aptor Software, uma empresa spin-off que também surgiu aqui no ambiente da UFSCar, em parceria com a Unesp.
O professor visitante da UFSCar, Elson Longo, que é diretor do CDMF, disse que o lançamento desse jogo é bastante oportuno, tendo em vista as estatísticas que apontam redução no país na vacinação contra doenças como poliomielite, sarampo, coqueluche e difteria. Se você se interessou e quer jogar o Vacinex, então é só acessar o www.ludoeducativo.com.br.
Inclusive, nesse site, ele é muito indicado para professores que queiram mudar a forma de ensinar os seus alunos, querem fazer uma aula diferente. No site Ludo Educativo há jogos sobre várias temáticas além da vacinação. Ele fala sobre gestão de resíduos, sobre como enfrentar a dengue, ele alfabetiza, ensina inglês, enfim, em ludoeducativo.com.br, para você que é professor, para você também que quer indicar para os seus filhos, vale a pena. A gente segue falando de saúde aqui na 95,3 FM, 10 horas mais 21 minutos. Vamos falar sobre uma oportunidade para você que sofre com dores nos ombros. Presta atenção, a UFSCar está recrutando voluntários para um estudo que vai comparar dois tipos de exercícios no tratamento da dor no ombro. Os participantes vão ser avaliados e vão receber um tratamento de graça duas vezes por semana durante 2 meses.
É, podem participar da pesquisa pessoas de ambos os sexos com idades entre 18 e 60 anos. As pessoas também devem ter índice de massa corporal, IMC, menor que 28. Outro critério para participar é estar apresentando dores durante a elevação do braço há pelo menos 3 meses. Os participantes não podem ter feito cirurgias ou sofrido fratura na região do ombro.
É isso mesmo, a pesquisa está sendo realizada aqui no Laboratório de Avaliação e Intervenção do Complexo do Ombro, que fica no Departamento de Fisioterapia da UFSCar. O estudo está sendo conduzido pelo doutorando Danilo Camonzec, sob orientação da professora Paula Camargo, docente aqui da universidade.
E ao final da pesquisa, os resultados vão indicar quais as técnicas mais eficazes para tratar pacientes com problemas no ombro. Então, se você quiser participar, é só entrar em contato até o mês de setembro pelo e-mail projetoombro@gmail.com.
Vamos continuar falando sobre saúde, pois nós tivemos um avanço. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, autorizou aqui no Brasil os pais de uma criança com paralisia cerebral a importar do exterior um remédio à base de canabidiol, uma substância da folha da cannabis sativa, a planta conhecida como maconha. Segundo o tribunal, a decisão é inédita.
A família ganhou autorização depois de comprovar que o medicamento é necessário para conter cerca de 240 crises epiléticas por mês sofridas pela filha do casal. Segundo os pais, que são de Pernambuco, os médicos que acompanham a criança receitaram o canabidiol como terapia alternativa diante da ineficácia dos tratamentos tradicionais.
Depois deles serem orientados a comprar o remédio, os pais dessa criança passaram a importar o medicamento por conta própria. Mas, diante da legislação que impede a importação direta e a comercialização do canabidiol, eles entraram com uma ação contra a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que então eles pudessem passar a receber o remédio. Essa autorização, ela chegou a ser concedida pela Justiça de Pernambuco, mas a União correu ao STJ para derrubar a decisão.
Segundo a Anvisa, medicamentos sem registro no Brasil podem ser importados por pessoa física. O procedimento é possível por meio de um pedido excepcional de importação para uso pessoal.
Esses pedidos precisam ser protocolados na agência e onde vão ser analisados pelos técnicos que levam em conta aspectos como a eficácia e a segurança do produto e também se eles estão devidamente registrados em seus países de origem ou em outras nações.
A importação, ainda segundo a Anvisa, também é possível em relação a medicamentos classificados como substância de uso proscrito, como é o caso da maconha.
Bom, agora a gente fala de história aqui no Rádio UFSCar Notícias, porque uma nova parede cheia de esculturas com 3.800 anos de antiguidade foi descoberta nas ruínas de Vichama, no Peru, uma das cidades da civilização de Caral, que é considerada a mais antiga da América. O anúncio foi feito pela arqueóloga Ruth Shade, que é diretora das escavações e responsáveis por descobertas dessa cultura.
A parede apresenta 4 cabeças humanas de olhos fechados, uma do lado da outra, e também 2 serpentes que se deslocam entre elas até chegarem em uma 5ª cabeça não humana.
Segundo a hipótese da arqueóloga, esses relevos simbolizariam a fertilização da terra, pois as serpentes estariam representando uma divindade vinculada à água que brota da terra e faz germinar a semente.
Além disso, marcariam traziam o final de um período de seca e crise de fome que atravessou essa sociedade e que foi representada em outras paredes descobertas anteriormente na mesma cidade.
Bom, essa nova descoberta, ela reforça o trabalho de mostrar para nós humanos atuais, né, as dificuldades que a sociedade já enfrentou devido à mudança climática e também à escassez da água, que já causou graves problemas à nossa produtividade agrícola.
O muro é feito de adobe, é um material considerado antecedente do tijolo de barro. E como a gente disse, o muro está em Vixama, a cidade pesqueira de Caral. Essa civilização surgiu há cerca de 5 mil anos no Vale de Supe, que fica a 180 quilômetros ao norte de Lima. Ele fica na entrada do Salão Cerimonial, principal ambiente desse complexo público.
A construção chegou a ter uma área de 874 metros quadrados e foi remodelada continuamente com janelas escalonadas e uma praça circular funda que foi enterrada. Essas escavações em Vixama começaram em 2007 e estão a cargo da Zona Arqueológica Caral, que já desenterrou 22 construções em um espaço de 25 hectares.
Os novos relevos foram revelados no marco do 11º aniversário dos trabalhos feitos em Vixama, cujas celebrações vão ser no dia 31 de agosto e 1º de setembro.
10 horas mais 28 minutos aqui no Rádio Fiscar Notícias, e depois de levar o seu repertório de shots, emboladas e baiões para todo mundo, ontem à noite foi a vez de São Carlos receber o grande Alceu Valença. E foi incrível, viu? Lotado, Sesc São Carlos foi palco do show Anjo de Fogo, no qual o cantor percorreu momentos de sua trajetória, se reinventando entre grandes sucessos e alguns tesouros escondidos.
E antes de se apresentar, Alceu deu uma entrevista exclusiva à Rádio Fiscar. Ele falou sobre o prazer de cantar, da diversidade da sua arte, que tem passado até pela música clássica. Também falou sobre a influência de Luiz Gonzaga nas suas canções, sobre os desafios da carreira. E o artista, que é jornalista e formado em direito, falou até de política. Vamos ouvir.
Muito bem-vindo a São Carlos mais uma vez. Você, a última vez que esteve aqui, foi quase um show, né? A chuva não permitiu e desde então as pessoas estavam na expectativa. Ainda bem que o Sesc convidou, ainda bem que você aceitou. Como que você tá para essa noite?
Ah, vai ser um show maravilhoso. Ginásio aqui é incrível, esse Sesc é maravilhoso. Aliás, o Sesc é uma coisa que é uma entidade que faz muito bem à cultura brasileira. Digamos, devia ser o Ministério, já falei assim, seria... Se o Ministério da Cultura fosse... tão competente quanto o Sesc, seria uma coisa maravilhosa.
Você também tem se apresentado com a orquestra Ouro Preto. E o projeto Valencianas. Vocês estão retomando esse projeto. Sem dúvida, é um jeito também de apresentar música clássica para todas as pessoas.
Exatamente.
Né?
É um tratamento clássico que foi realizado em cima das minhas músicas. Muito prazeroso cantar, mas eu tenho vários tipos de show. Tem uns 8 ou 10 tipos de show. Que eu faço show com faço show de São João, faço show de carnaval, que é um repertório absolutamente diferente. Faço esse show, vou fazer aqui. Quando é festival de rock que me convidam, eu faço um show que tenha uma pegada mais pesada, apesar de não ser rock and roll, mas ser a minha pegada aqui combina muito com as coisas do rock também, em determinado canto, ou seja, porque a minha música é muito diversa, é totalmente diversa. Hoje vai ser uma coisa, se eu vier amanhã vai ser uma totalmente diferente.
Todas essas facetas são tão admiradas há tanto tempo por todo mundo, você já conquistou tantas coisas na sua carreira, o que te motiva ainda, Alceu?
Cantar é bom. Eu acho, eu digo sempre assim, a estrada é chata na estrada. A estrada eu gostava, mas, digamos, o deslocamento às vezes é meio complicado, por exemplo, você vai pegar...
Cansativo.
É cansativo, etc. Tal. Tem dias que você anda... 6, 7, 8 horas para poder ir de um canto para outro. No entanto, quando chega na hora do show, show é vitamina. Vitamina é bom para a saúde. Logo, show é bom para a saúde mental, para a saúde física. E é bom para a plateia se diverte, a plateia se emociona e a plateia vê a possibilidade, sinceramente, de... o Brasil ser o Brasil mesmo. Meu show, eu sou o Brasil. Já acabou. Sim. Sou o Brasil. Faço música brasileira total. Às vezes até as pessoas dizem que eu faço rock and roll, mas não é não, é outra coisa. Luiz Gonzaga, uma vez ele definiu a minha música dizendo que o meu grupo, a minha sonoridade era de uma banda de pifa elétrica. Banda de pífano é uma banda que tem no Nordeste, que são duas flautas, uma sabumba, uma coisa, só que eu coloquei um outro instrumental, tá? É essa a questão.
Você traz muito de Luiz Gonzaga nesse seu show também, né?
Nesse aqui eu coloco umas duas músicas dele. Três músicas.
Como que foi sua relação com ele? Como quando você ouviu pela primeira vez?
Não me lembro, quando eu era pequeno. Eu acho que ele sabe que ouvi pela primeira vez, era no alto-falante da minha cidade. O alto-falante tocava as músicas de Luiz Gonzaga no alto-falante e eu ouvia. Só que Luiz Gonzaga é fruto de uma cultura que eu também, eu digo que é minha cultura primal, que eu também tive essa relação, porque eu pequeno eu ouvia tudo o que influenciou, o que fez a música Luiz Gonzaga. A música Luiz Gonzaga é xote, é chachado, é baião, tá? É banda de pífano, é toada, é aboio. E essa coisa também eu ouvi também. Ou seja, as minhas influências são as mesmas que ele teve, mas até ele, e outras coisas, mas em menor. Mas até ele, mais um Genival, quando era mais novo, Lacerda, mais o Jacques do Pandeiro, vamos dizer. Agora, eu ouvi muitas músicas de rádio, mas que não bateram em mim, claro, me emocionou, mas que não tem nada muito a ver comigo. As músicas tocavam no rádio, as samba-canções, etc e tal. Essa coisa era muito boa, mas não entrou dentro da vamos dizer assim, da panela, os ingredientes que eu faço da minha música.
Você também é formado em direito. A gente tem visto a situação política do Brasil não muito boa nos últimos tempos. Inclusive, alguns manifestantes têm cantado músicas suas em protestos.
Pode cantar, Vox Pop, Vox TV, cara. Vamos dizer uma coisa assim. As pessoas que cantam a minha música, coisa, eu estava tocando Tropicana ali. A minha música passou a ser domínio público. Domínio público é uma pessoa que se expressa com ela, não sou eu, e nem sou eu que digo que o povo deve cantar. Vox Populi, Vox Dei. Então, tudo bom, um abraço.
Tá aí, muito obrigado ao Alceu por ter nos atendido, ao Sesc São Carlos pela parceria de sempre. Sem dúvida, Alceu Valença é o Brasil e o que ele disse sobre ele vale para nós também. O show do Alceu é uma vitamina e, sem dúvida, faz muito bem para a saúde, viu?
10 horas 33 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio Fiscar Notícias.